A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional. Hoje estamos aqui ao vivo participando de mais um programa da divulgação cultural do livro Universo em Desencanto. E nós temos no livro um trecho muito, muito interessante que nos remete à situação atualíssima, né? Contemporânea, né? Que quer dizer a mesma coisa. E o raciocínio superior, ou racional superior, ele nos chama a atenção da seguinte forma: nunca souberam as bases verdadeiras da sua origem e da origem do mundo. Ignoravam tudo, traziam isto tudo em longo mistério. E hoje estão vendo e sabendo o porquê dessa deformação, o porquê dessa degeneração, o porquê não poderiam saber as bases de origem ou a base de origem da vida, da matéria, da vida do elétrico e magnético. Viviam para implorar em vão, implorando sempre e sem serem atendidos, e por isto o sofrimento se multiplicando sempre, demonstrando o erro de todos, demonstrando que estavam perdendo tempo com esses modos e métodos de implorar, de rogar, de pedir. Pedir a quem? Rogar a quem? Se existisse esse quem, todos estariam atendidos. Mas nunca houve esse quem. Esse quem só existiu e existe na imaginação dos inconscientes. Os inconscientes é que, delirando ou variando, imaginavam e imaginam tanta coisa que pensavam que existia e que não existe. Por essas forças magnéticas serem acolhidas na imaginação desses seres desregulados é que vem todos apelando, pedindo, implorando o bem, a paz, a felicidade de todos. E, no entanto, tudo se multiplicando de ruim, tudo se multiplicando de mal e todos sendo tragados pelo mal. As ruínas sempre imperando e se multiplicando, provando pela multiplicação do sofrimento que todos estão implorando, há muito, em vão, sem recompensa alguma, sem recompensa nenhuma, a não ser o sofrimento que se multiplica cada vez mais. Se não fosse assim, há muito ninguém sofria mais. O sofrimento já teria sido abolido da face da terra. Mas por todos estarem encantados, e o encantado não sabe o que faz, imaginando e continuando a imaginar que o implorar vai resolver, e o implorar e pedir sempre por resolver, é que o sofrimento cada vez se multiplica mais, provando que todos estão completamente errados com esse modo de imaginar que seja assim ou que seja assado, que seja deste ou daquele jeito. Então, veja quanto tempo de lutas perdidas, quanto tempo de caduquice sem limites, quanto tempo de desequilíbrio e de inconsciência com esses modos de pensar que existe aquilo que nunca existiu. Apelar para quem? e assim viviam no mundo se arrastando há muito em ruínas, porque os papagaios sempre viveram de imaginação, suposições e experiências sem limites, e tudo sempre falhando e tudo sempre fracassando, a ponto de ficarem desentendidos de si mesmos e dizendo: não sabemos mais o que vamos fazer para endireitar o mundo, não sabemos mais o que vamos fazer para pôr termo ao sofrimento. Quanto mais nos esforçamos de uma infinidade de maneiras e de modos e jeitos para pôr termo ao sofrimento, este cada vez se multiplica mais, numa prova evidente de que as nossas imaginações sempre foram falhas. Está aí a multiplicação do sofrimento. Está provado que agora resta-nos uma coisa: contar e consigo mesmo, né? Contar conosco e com mais ninguém. Então, chegando todos à conclusão de contar consigo mesmo e com mais ninguém, iam acabar com o tempo se tornando materialistas. Como já existe uma infinidade que, por chegar a esta conclusão de não ter com quem contar, de não ter onde se agarrar, de não ter onde se segurar, diz o seguinte: nós temos que contar conosco, porque está provado que sofrimento, pela multiplicação do sofrimento no mundo, que não há o que nós imaginamos que pudesse existir, que viesse aqui nos ajudar a abolir o sofrimento da vida de todos. Portanto, não adianta mais implorar, não adianta mais pedir, porque tudo isto já fez com que perdêssemos tempo. Esta temporada toda que vem, todos pedindo e implorando e todos sendo tragados pelo sofrimento e pelo mal. A vida chegando a um ponto tal de desequilíbrio, ninguém tem mais com quem contar, e a humanidade se tornando em monstros pelas descrenças e dizendo: tudo é vazio. Contar com quem? Se nós não fizermos por onde, ninguém vai fazer por nós. E assim chegando a esse ponto perdido, sem terem quem os guie, quem lhes dê uma luz, quem lhes ilumine, quem lhes mostre o caminho certo. Tudo que existe no mundo não satisfaz a ninguém. E assim a pessoa chegando a um ponto de desespero total, ficando completamente alheia a tudo, e dizendo: perdão, existe um dono deste mundo. Por isso estão aí os seus feitos. Existe um dono nesse mundo. E aí vejam que o mundo é um feito. Mas ainda não chegou a hora de nos dar uma satisfação, e muitos pensando assim. E agora, ao deparar com o livro Universo em Desencanto, diz: é verdade, o dono vem responder a tudo que nós desejávamos saber e o que não sabíamos. Agora sim, estamos satisfeitos com a imunização racional. Agora sim, temos esta grande luz, a luz racional, para nos iluminar. Agora temos um caminho certo para seguir. É o que estava faltando e que chegou na hora mais precisa, a hora em que todos estavam agonizando à procura de uma vida melhor, à procura de melhores dias. E é isso aí, gente. Desculpem algumas falhas. É que eu estou lendo aqui diretamente no tablet e às vezes a gente esbarra na linha que não deve esbarrar. De qualquer forma, o importante é as pessoas terem em si essa consciência, esse resumo consciente de que não adianta você pedir a quem você não conhece. E a quem você conhece também não. Porque tem muitos que já conhecem o racional superior, que é a força suprema divina que nos traz estas mensagens, e continuam implorando como se fosse aquele Deus imaginário, que nunca existiu, se é imaginário. Você tem que acreditar, é porque ele não existe, isso é claro, é óbvio. Qualquer criança hoje sabe disso, mas qualquer criança antigamente não tinha a mínima noção, e ai da criança que tentasse dizer ao contrário do que era. Porque era a dominação, né? Aquela coisa, encanto. Hoje o desencanto vem surgindo e as pessoas continuam, muitos ainda encantados, implorando a quem não precisa implorar. O próprio livro nos diz isto, nos diz uma coisa desse tipo. Faça por onde, porque quer mereça, quer não mereça, fazendo por onde, serão atendidos naquilo que mais preciso e que é necessário. E ainda tem mais, escrito no texto do livro: pedir para nós é uma ofensa. Vejam o que é cultura, vejam a diferença da cultura de uma força verdadeira que nos dá o conhecimento. E está escrito no texto, eu não estou ali, aqui supondo ou transmitindo uma análise. Pedir para nós é uma ofensa, pois nós que somos superiores sabemos de tudo que cada um precisa. Então não adianta ficar pedindo, porque tem gente que pede e pede errado, e aí se dá mal, porque se for atendido, né? Então essa coisa toda é para nos provar que a fase do implorar acabou. Compreenderam? A fase do implorar acabou. Principalmente implorar a quem você não conhece. Se estamos bem compreendidos sobre essa questão, vejam que no propósito de tantas religiões no mundo, nenhuma delas definiu o Deus verdadeiro. E nem tem religião que faça isso. O que nos faz a definição de um Deus verdadeiro é a cultura. É este conhecimento que diz e escreve no texto: pedir para nós é uma ofensa. Porque a razão do ser supremo é conhecer o ser inferior, que somos nós. Então, se o ser inferior acha que é superior ao ser supremo, aí a coisa escangalha novamente e vai ficar pedindo e implorando. Ah, meu racional superior! Tem muita gente que ainda age assim. Por quê? Porque se deixou ainda dominar pelo encanto. Eu também, de vez em quando, começo a pedir, porque a gente está no desespero. A gente tem que validar em parte essa questão, porque o sofrimento nos faz participar dessas coisas. Mas vamos deixar aqui um pouquinho essa conversa afiada e vamos ouvir a nossa amiga Bernadette, né, falando sobre essa questão de tantas religiões no mundo e nenhuma definiu Deus. É com você, Bernadette Catarcione.
Em tempos antigos, diziam os profetas que o mundo tinha sido gerado de um tampão que caiu lá de cima e que então houve uma fogueira, um incêndio muito grande que queimou tudo que existia no espaço e, por isso, tornou-se esse vácuo. O Sol era uma pedra que virou fogo e não pôde ser destruído, ficando assim para iluminar o mundo. São histórias bem formuladas e bem arranjadas, nascendo de muitas delas as lendas, formando-se as religiões. Neste tempo não existia calendário nem alfabeto. Eram muitos atrasados. e os que se consideravam sábios inventavam as suas histórias para incutir os atrasados. Foi desse modo que nasceram as primeiras religiões e, com o tempo, apurando com o adiantamento a libertação dos povos. Nasceram infinidade de religiões, sempre de acordo com o desenvolvimento do povo. Infinidade de religiões duravam muito entre o povo. Muitas já foram extintas por aparecerem outras mais adiantadas, que se adaptaram ao progresso da humanidade. Atualmente existe uma infinidade de seitas, doutrinas e religiões, sempre mantendo todos nesse atraso. E por isso, onde há o atraso, há o sofrimento. Quanto mais atrasados, mais sofredores. Quanto mais imploram, quanto mais pedem, mais desfavorecidos são em tudo. E aí vem a descrença, nesses legendários catequizantes, profetas aventureiros, que enche a barriga de todos de lendas desvirtuosas. Eis a razão do sofrimento permanecer, e a prosa dos legendários com o tempo desaparecer. Agora o mundo sofrerá uma transformação pelo conhecimento desta obra, que é a verdadeira salvação eterna de todos. Aqui está o conhecimento natural, e por este conhecimento o vivente sabe de onde veio e para onde vai, conhecendo tudo tintim por tintim, para cair todo esse entupimento que sempre concorreu para a miséria, a desgraça e a infelicidade de todos. Pela existência dessas infinidades de religiões, é que o mundo foi considerado um hospício ou uma casa de loucos, onde ninguém se entende. Seitas, doutrinas e religiões, a dizer em cada qual ser a verdadeira, mas nenhuma delas provando esse saber. Todas sempre iguais, e é essa a razão das confusões todas do mundo, onde todos vivem malucos à procura da verdade das verdades, sem saber onde ela está. Cada um pensando de uma forma, de uma maneira, para ver se acerta, e o que encontra é a ruína dos povos, feita por essas coisas que põem todos malucos, caducos, no mundo onde o sofrimento é reinante. Guerras e mais guerras, complicações e mais complicações, todos de Herótides a Pilatos, à procura do certo, e o certo sempre por encontrar, forçando todos a viverem errados, cada vez mais a ponto de enlouquecerem. Mas como há loucos de todas as espécies, pois louco nunca se reconhecem, acham que estão bons e direito, estão fazendo tudo direito, e o que está bem, vendo tudo errado, tudo torto, todos sofrendo e a maior parte em agonia. Por todos seguirem as filosofias caducas desse mundo, é que todos vivem as cabeçadas como cego de olhos abertos. Mas agora, chegando certo dos certos, para curar a todos, por meio da imunização racional, que é o conhecimento natural de tudo e de todos. Não é seita, não é doutrina, nem religião. É o conhecimento do porquê todos assim serem, do porquê de tudo no mundo, do porquê do princípio de tudo no mundo, do porquê do princípio de tudo e do fim de tudo. Chegou em mão de todos o tesouro do ser humano, para que haja entre todos a compreensão verdadeira e todos possam viver alegres, felizes e contentes. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Então é isso, né, gente? Olha só. As primeiras religiões nasceram no meio do atraso. Naquela época que ninguém conhecia ninguém, o mais esperto foi dominando através do conceito de religião. Então as religiões nasceram das lendas, não, e não do, da coisa certa. A cultura racional não é uma religião, por isso que muita gente faz confusão. A cultura racional é um conhecimento natural, não é religião, não é ciência, não é doutrina. Não tem catequese na cultura racional. Muita gente acha que tem, não tem. A cultura racional, ela equilibra o modo de vida, mas não doutrina. A pessoa segue aquilo que acha melhor. É com ela. O esclarecimento está aqui. E tem gente, às vezes, até que acha que o livro está falando mal, e não é falando mal, está simplesmente definindo. Mas o preconceito que cada um de nós tem ainda, como reserva da fase anterior, é que aí as pessoas começam a arrastar o pé. E essa citação que Bernadette fala do Herodes a Pilatos é uma expressão muito usada pelo Racional Superior, logo no curso primário, nos primeiros livros. Ele não está se referindo àqueles dois personagens materiais, né, o julgamento de Herodes, Pilatos, 2000 anos, não. Ele está falando de duas forças do astral inferior, habitantes do astral inferior, e que são espíritos, e que eles é que são os condutores de todo esse progresso que aconteceu. Mas isso é uma outra história. Então Herodes a Pilatos é uma referência às forças do astral inferior da esquerda, porque tem as forças do astral inferior da direita. Compreenderam? Por isso é que o espiritismo, até bem pouco tempo, era conhecido apenas como duas linhas: a linha do bem e a linha do mal. Depois é que derivou, ficou tudo mal mesmo, magnetismo, e virou candomblés e essas coisas todas, que as pessoas, já não tendo mais crença em nada, aí apelaram, né? Ah, agora se fizer cabeça vai receber o santo. Antes não podia receber, depois passou a receber. Isso tudo são fases. E aí, minha gente, as fases vão passando, e o nosso amigo Zito de Souza vai cantando uma bela música explicando o que são essas fases.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
O mundo passou por tantas fases. A fase das tribos, a fase dos reis, e a fase dos sábios. E agora liberto pela fase racional, com o conhecimento divino transcendental. E o mundo passou por tantas fases, a fase das tribos, a fase dos reis, a fase dos sábios, e agora aberto pela fase racional, com o conhecimento divino transcendental. Estamos de volta para nossa origem, estamos de volta para a idade, pro mundo dos puros, ao que nós pertencemos, para onde voltará toda a humanidade. Thank you.
das fases, a fase das tribos, a fase dos reis, a fase dos sábios. E agora liberto pela fase racional, com o conhecimento divino transcendental. Estamos de volta para a nossa origem. Estamos de volta para a eternidade, pro mundo dos fundos, ao que nós pertencemos, para onde voltará toda a humanidade. O mundo passou. A fase das tribos, a fase dos reis e a fase dos sábios. E agora libertos pela fase racional, com o conhecimento divino transcendental.
1580. Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
Ouvimos a música Fases, com Zito de Souza. E acabamos de receber aqui uma participação muito oportuna, inclusive, com o nosso tema de hoje, que é do nosso ouvinte, estudante da cultura racional, Roberto Guzzo, aqui de Teresópolis. Vamos ouvir a mensagem que ele nos mandou pelo WhatsApp.
Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. Salve, professor Porfírio, salve todos aí presentes e salve todos que estão de algum lugar ouvindo este seríssimo programa. Por que que eu digo seríssimo programa? Porque, afinal de contas, é a verdade das verdades, ditada, né? Ditado pelo nosso verdadeiro Deus, o Pai Eterno, Racional Superior. É um conhecimento, né? Que ele trouxe do alto, né? Do alto, que é do mundo racional, lugar da onde todos nós saímos e vamos voltar um dia. Ele até nos afirma, queira ou não queira, o nosso lugar, esse lugar aqui, não vai existir para sempre, eternamente. Esse mundo aqui vai voltar para o lugar da onde saiu. E todos nós a mesma coisa. Então, vamos fazer por onde para que nós possamos garantir o quê? A nossa salvação. Quem é que não quer ser salvo? Eu quero. Eu acho que todos vão falar a mesma coisa, não é? Então, vamos fazer por onde entrar neste conhecimento com muita seriedade, muita vontade, mas não é apenas... É para ler, é um livro, né? Mais um livro para ler. Não. É um conhecimento sério mesmo que veio mesmo para resolver o problema de todos. Então não vamos só ler, vamos estudar, ler estudando. E é assim que o Pai quer, o nosso verdadeiro Deus, o Racional Superior. Então vamos levar a sério, agarrar com unhas e dentes esta obra, este conhecimento e botar muita seriedade nisso que nós estamos ouvindo e vamos continuar ouvindo, porque esse programa é semanal. Tudo que sai porque é enviado e ditado pelo nosso verdadeiro Deus. E é assim que ele quer que a gente se proceda. É um prazer em estar participando deste programa, né? E eu que, né, já faço parte deste conhecimento, né? Vamos todos cada vez mais se aprofundar mais, né, nesta obra, né? Não somente lendo, mas sim estudando, né? Lendo e estudando, porque não adianta ler por ler, a gente esquece rapidinho. Então, lendo e estudando, que é um grande benefício que o Pai Eterno, nosso verdadeiro Deus, o Racional Superior, trouxe e deixou prontinho aqui neste mundo. E ainda tudo começando do nosso país para o mundo, que é o Brasil. Então, salve a todos e a escuta que continua. Roberto Guzzo, salve e salve.
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Muito bom, é isso aí. Obrigado pela participação, Roberto Guzzo. É isso mesmo que nós temos que fazer, estudar o conhecimento, porque o conhecimento é que pode nos salvar. Salvação é mudança. Para mudar, tem que conhecer, porque ninguém pode se salvar sem conhecer. É isso aí. Complementando tudo isso que você falou de certo, então a salvação verdadeira é uma mudança. A mudança do mundo inferior para o mundo superior. Mas ninguém vai para o mundo superior sem conhecer. Está entendido? Então aí está a cultura racional. Vamos ouvir rapidinho aqui um áudio também da nossa amiga Heleda, dando algumas versões sobre a origem da humanidade. É com você, Heleda.
Existiu uma infinidade de versões sobre a origem da humanidade. Cada Bíblia de seitas, doutrinas e religiões e filosofias científicas, cada uma com uma versão diferente uma da outra, todas com pontos de vista diferentes, cada qual contando a seu modo que bem lhe parece que seja. Umas baseadas em contos, outras em lendas, outras em histórias, outras em filosofia científica, todas as versões diferentes umas das outras. Todas confusas, todas mantendo os mistérios, todas mantendo os enigmas, todas mantendo os fenômenos, todas sem base, todas sem lógica, todas sem princípio e sem fim, todas sem pé nem cabeça. Então, versões diferentes, deuses diferentes. E assim foram criados uma infinidade de deuses, todos diferentes uns dos outros. Tudo isto por a base ser o alfabeto artificial, que deu margem a todas as criações dessas artes, desses artifícios, somente para deixar o povo na mesma, sem definição do mundo e sem definição da espécie humana. Resultado, com o tempo tinha que cair no descrédito, como há muito já caiu. Ninguém mais aceita lendas, contos, histórias. Ninguém mais quer perder tempo com coisas que não adiantam nada. Então o povo era atrasado, tudo isto ia muito bem. Mas com a evolução da ciência, do movimento cultural, veio então a certificação de tudo. Assim, tudo isto, baseado no alfabeto artificial, a arte, como todas as artes, é assunto comercial. Toda arte tem o seu ponto de vista comercial. Então, do alfabeto artificial, nasceu uma infinidade de jeitos e modos de comércio. Cada qual idealizou o seu comércio, inventou o seu comércio, e tudo é na base do vou falar é tanto, do vou cantar é tanto, do vou tocar é tanto, do vou rezar é tanto. Tudo isto a causa do alfabeto artificial, que criou todas essas artes para cada um, com sua arte, fazer o seu comércio. e ficaram nesse recheio de aventuras e de guerrear uns com os outros para ver quem melhor fica, e daí esse labirinto que aí está, matando uns aos outros para roubar, se tornando assim um comércio de aventureiros criminosos. Como veem, matam por tudo, matam por causa de herança, ladrão mata para roubar, e assim formou-se um labirinto tenebroso de salve-se quem puder. Mas toda causa, porque não há efeito sem causa, foi o alfabeto artificial. Herança deixada dos primitivos criadores, que é a causa desse embusteirismo todo. Embusteirismo, porque coisa alguma de verdade ninguém sabia, e de forma ficaram todos assim descompreendidos uns dos outros, e ninguém sabia a causa, e de forma que tudo se tornou comercial. Comércio é o artifício, a causa, o alfabeto artificial. E de forma que a vida se fechou no emaranhado, de tal forma que todos viviam confusos pela confusão reinante, que não sabiam o que fazer de tantas confusões. A vida se tornou um sonho de aventureiros. Só termina o sonho quando cai na realidade, na negatividade da vida. Assim formaram este engoldo, de uma maneira tal, que ficaram assim desta maneira, desconfiando de tudo, por viver na incerteza de tudo, por não conhecer o verdadeiro certo, vivendo até com medo uns dos outros, e outros com medo de tudo, por ver a negação em tudo, por ver o desequilíbrio em tudo, e por ver que tudo é mentira, e por ver que ninguém fala verdade, que ninguém sabe coisa alguma de verdade. Então vivem todos nessa negatividade. Se tornou a vida um campo de ruínas, todos vivendo de indecisões, todos vivendo de esperanças. A vida se tornou um pandemônio, para que todos estão se compreendendo e se entendendo, daqui um pouquinho completamente tudo diferente. E a causa de tudo isto é o alfabeto artificial, porque abandonaram o alfabeto astrológico. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E aí estão várias versões diferentes sobre a origem da humanidade. Na verdade, ninguém conhecia nada de verdadeiro, mas éramos todos levados ao desenvolvimento, porque a natureza nos pegava para ferramentas, e através do pensamento e da imaginação foi trazendo o desenvolvimento, mesmo que de uma forma precária, porque na matéria não existe nada perfeito, né? É sempre aquela coisa toda, hoje é, amanhã não é, hoje está vivo, amanhã já não está mais, essa coisa toda. Então, tudo que nós precisamos hoje é ser iluminados, e para ser iluminados, vamos ouvir uma musiquinha aqui do Ilumina Eu, Meu Pai.
Ilumina eu, meu pai, quem te conhece balança, mas não cai. Ilumina eu, meu pai, quem te conhece balança, mas não cai.
Mas
tudo começou assim, quando aqui na terra chegou Manuel, já quis o rei. O Ronaldo veio numa noite muito linda. Uma estrela em seu portão caiu e um menino iluminado. Gente, 3 dias dormiu e ao despertar do sono, minha voz até chorou. Da onde vim, da onde vou, querem saber. O nosso mestre nos ensina a conhecer. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Ilumina eu, meu pai. Quem te conhece, balança, mas não cai. Mas tudo começou assim. Quando aqui na terra chegou.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
É isso aí, minha gente. Leia o livro Universo em Desencanto para conhecer a sua verdadeira origem, de onde todos vieram e para onde todos vão. É o estudo e, através do conhecimento, a pessoa vai tomando ciência naturalmente pelo seu próprio desenvolvimento da informação recebida na leitura do livro. Por isso que a importância da leitura do livro é para que a pessoa receba a informação e não se ligue naquela parte que não informa nada, ou seja, que desinforma. É outro mundo, que é o mundo do encanto. Nada contra, só que não serve, só serve para o encanto. Então, o desencanto é a informação que faltava e que cada um, na sua vida pessoal, vai determinar. Quanto tempo eu dedico para o desencanto, quanto tempo eu dedico para o encanto. É uma coisa muito interessante, né? Então, a compreensão de que esse mundo é uma degeneração e uma deformação era uma das informações que nos faltava muito grande. Ou seja, éramos puros, limpos e perfeitos antes deste mundo existir, veio degenerando, veio deformando, porém, é sempre aquela máxima que a própria ciência consagrou. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e aí está o conceito da imortalidade. Veja bem, imortalidade da vida verdadeira, não da vida da matéria. A vida da matéria é totalmente mortal. Até algumas gerações antigas tentaram sobreviver na matéria. Mas aí, quando chegaram à conclusão de que a vida da matéria não dava para levar nada, até o Alexandre, o grande conquistador do primeiro mundo terreno, lá da Pérsia, aquela coisa toda, ele fez questão de entrar no caixão com as mãos do lado de fora para dizer, ó, desse mundo aqui não estou levando nada, viu? É para as pessoas entenderem o que é a vida da matéria, que é a vida que está em transformação, e o que é a verdadeira vida eterna. E nós somos duas vidas em uma só. Ok? Então isso é muito interessante que a gente compreenda, que esse mundo é uma degeneração, e com o fim desta degeneração, que é o segundo mundo, aí vai acabar o sofrimento também. E a Arlete Conceição nos faz esse esclarecimento racional.
E agora, com o conhecimento do seu verdadeiro lugar, se encaminha tudo para pôr termo ao fim deste disforme angustioso que é a degeneração que multiplica o sofrimento da geração humana. Então, o mal tinha que ter o seu fim, porque começou mal, vivendo mal, como todos vivem, e o mal tinha que chegar à sua forma final. E assim, vejam que cultura racional é a coisa mais sublime universalmente, onde se entende e se compreende e se conhece a personalidade verdadeira da condição de ser racional. E assim, agora, vibra o mundo com a constelação racional. A constelação racional é o ego da infinita e pura junção fraternal, de comando cosmológico de vibração racional. Então, forma-se a constelação assumindo a áurea universal, a áurea racional, sobre todo esse universo, transmitindo o necessário ponto de vista de se ligar à fase da natureza que está comandando, que a natureza comanda a fase racional. Os habitantes dessa fase, que são habitantes do mundo racional, e de forma que entrou na Terra a solução real da vida da matéria, a solução material, a solução de integridade racional, a solução dos postulados do mundo racional. Então, aí sim, todos vivendo racionalmente. E agora, os tempos chegados das medidas justas e certas a serem esclarecidas, porque a vida da matéria já não estava mais correspondendo aos anseios da humanidade, que, findando-se as ilusões de todos, devido ao sofrimento cada vez ser maior. E assim, a multiplicação do sofrimento vindo o desânimo de viver, trazendo o sofrimento, a desilusão total da humanidade, chegando à conclusão que a vida era uma coisa inútil. Inútil por estar exposta a tanto sofrimento, que não há quem aguente o sofrimento que impera no mundo. Então, A humanidade chegou a um ponto de desânimo total de viver, devido não a aguentar enfrentar os males a que estão sujeitos e expostos. Muito agradecida pela oportunidade. Salve-nos, o Racional Superior.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
É isso aí, né, gente? O mundo é uma degeneração, porque tudo se multiplica, tudo se transforma. É como um vírus, né? Uma cepa de um vírus que vai se multiplicando e vai ficando fraco, sabe? É assim que se faz uma vacina. E o ser humano é um organismo que participa desse processo de transformação. O ser humano de matéria. Porque tem o ser humano, que é o habitante do mundo racional, e temos as três mecânicas da vida que nos fazem essa conexão, né? Tentando aqui responder até em parte uma pergunta que nosso amigo Sérgio, lá de Curitiba, é o cego que, Curitiba, que eu sempre digo, é o cego que enxerga longe, mas então... nós somos duas vidas em uma só. A vida eterna, essa é a parte do habitante, né? Vamos dizer assim, em resumo. E a vida da matéria é a parte que está degenerando, deformando, e a transformação, porque é uma organização. Veja bem, a vida e a organização dos seres orgânicos. Então, nós temos a vida, é a vida eterna. A organização dos seres orgânicos é como acontece esta transformação. Em resumo, é mais ou menos a seguinte. A vida está nas sete partes. Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, porque uns tantos habitantes do mundo racional se extinguiram na água e na terra. A água e a terra e o sol, por ação do calor do sol, foram se transformando em outros seres, né? E a vida foi se dividindo, diríamos assim, né? Dispersando nas partes que vão se formando. As estrelas, os vegetais, os animais, tudo isso. Então, cada parte da natureza, dessas sete partes, tem um pouquinho da nossa vida. Tanto assim é que quando eu estou respirando, eu estou usando a vida da água, porque a água produz o vento, e o vento é que me anima a respirar. E se eu parar de respirar, eu, o corpo de matéria, já era. Não tem como você viver sem respirar. E isso sem contar a água que você bebe, o calor do sol, que é o que nos anima. Então, tudo isso é a forma da vida se manifestar. Mas a vida que está na transformação. E quem faz esta vida? Aí é que entra o corpo de energia racional. Mas esse corpo de energia racional tem a sua mecânica também. Não é uma coisa espiritual como se poderia a princípio imaginar, né? Tem gente que acha que é igual ao espiritismo. É a continuação, isso sim. Mas o corpo de energia racional tem a sua mecânica e ele é construído através de uma mecânica muito interessante. Não há efeito sem causa e toda causa tem que ter uma origem. A causa da vida está nas sete partes. O efeito é o corpo de matéria, pelas mecânicas dos fluidos, etc, etc. Mas a origem é racional, que é a mecânica do verdadeiro Deus. Aí é que entra o raciocínio. E, claro, isso tudo é apenas um resumo imediatíssimo. O que nós queremos dizer é o seguinte: a cultura racional é um estudo inesgotável, é para o desenvolvimento do raciocínio. E é isso que tem que acontecer com toda a humanidade, para parar uns de matar os outros. Não sabe nem por que está matando os outros, às vezes está matando a si mesmo. Coisa de doido, né? E achando que estão certos. Aí é que é pior ainda. O problema é quando o maluco acha que está certo. Aí o mundo vai virando um hospício, não é mesmo? Então está na hora da gente entender isso tudo e mandar um abraço carinhoso para toda a nossa audiência.
Abraço a todos como irmãos.
É isso aí, Brasil Racional no terceiro milênio. Abraço a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. Em Nova Iguaçu, RJ, Maurício, Ana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo, no Jardim Cachoeira, a professora Nádia, a Sônia Pecoroni, lá no Jardim Santa Eugênia, a Bernadette Catarcione, Encomendador Soares, na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília, em Cascadura, Nelson Ferreira, no Meia, Casal MM, Magno e Madalena, em Benfica, professor Horta, em Auma, Otávio de Jacarepaguá e a Carmelita, nossa nonagenária Carmelita em Bangu. Aquele abraço. E lá em Sorocaba, um abraço para Pedra, Gaiducas, Miro e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, Márcia, Luísa e Marlene Moraes. E lá em Araras, um abraço para o Valdemar e família. Na Itapecerica da Serra, São Paulo, João Carlos Santos e Priscila Leme. Em Socorro, Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, São Paulo, Nelson e Selma Redaelli. E em Pinhal, lá em São Paulo, que é o Pedro e Benedito. E em Piratininga, nosso amigo Antônio Chamor. E lá em Campinas, um abraço para a família Santos, professora Iracema, a Bete e o Anderson, a Almazer da Livraria Racional e o Celso Veloso. E lá em Rio Claro, um abraço para o nosso amigo Jefferson. Em Itaquaquecetuba, um abraço para a Gilce. E um abraço lá em São Bernardo, São Paulo, para o Douglas. Não tem mais o abraço para a Mary, porque o Douglas nos informou que a Mary sofreu uma transformação esta semana. Nós não podemos ainda abraçar a energia, mas sabemos que a energia volta ao seu estado natural e isso é muito bom. E lá em Guarulhos, um abraço para a nossa amiga Sônia Regina, na cidade de São Paulo. Um abraço é para Cida, Paula, Paulo e Cíntia Loreto, Jéssica Loreto, Várzea Paulista, também aquele abraço para a Rosa. E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para a Heleda, em BH, a Apolônia, no Juiz de Fora, Geralda, o Vilhena Rondônia, Marta Chuí e Dr. Yasu Yoshi, lá em Minas Sul, Goiás. O abraço vai para o Abraão. Em São João de Meriti, Álvaro, J. Santos e Vilma. E lá em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Em Itaboraí, RJ, um abraço para Léo Lima. Em Aperibé, um abraço para Wagner Ribeiro. E lá em Itaucarari, Caravana Racional. Barbosinha e Caravana Racional em Duque de Caxias, em Cachoeiros de Macacu. É isso aí. E lá em Sandra e Antônio Jaques, né? Lá em Cachoeiros de Macacu, aquele abraço. Campo dos Goitacás, um abraço para o Sidney. Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves. Em Miguel Pereira, também aquele abraço para o Dr. Carlos Raza, Leila Henrique, Dona Maria e o Coronel Vitor. E lá em União do Norte, União do Piauí, norte do Brasil, Ronald Rafael, vereador Mascarenha, lá em Castelo também o Edilson Duda e João Rosa, e Imperatriz Maranhão, o Roberto Marinho, aquele abraço, e lá em Brasília, nossa amiga Irani. E lá em Curitiba, a Fernanda Samadi, o Sérgio e a Elizabeth Leite. E em Bian Santa Catarina, um abraço para Luiz Miguens, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Andrei, e lá em São Leopoldo, Getúlio Amorim. E lá em Floripa, encerrando os abraços no Brasil, Mestre Pop de Capoeira, Valmir, Márcio Momesso, que é o autor da nossa música Roda Corda. Os abraços do povo do exterior fica para o próximo programa, mas aqui também ainda tem Teresópolis, nosso amigo Ari Chocolate, a Janete Balbino, a Mônica Knopp, o Roberto Guzzo, que hoje participou aqui do programa, e também a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados. Fim de programa do Terceiro Milênio, mas semana que vem a gente volta convidando todos a conhecer o universo em desencanto. Cultura racional é a salvação da humanidade porque muda o ser humano do seu estado de fraqueza para a sua vida eterna. Salve!
Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser